Você já ouviu falar sobre alcaçuz? Essa plantinha que é maravilhosa, a gente usa ela muito tradicionalmente no Ayurveda, a gente chama ela de Yasti Madhu, né? E ela cumpre uma série de funções diferentes. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre a planta alcaçuz, e eu não vou fazer isso sozinho, eu vou fazer isso com meu querido Fábio Goulart, que é diretor do Instituto Ayurnidhi e presidente do Conayur. Bom, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso daqui a 2 segundos. Eu quero investigar, como eu sempre faço, a trajetória, né, do Fábio dentro do Ayurveda. E aí a gente vai, entrar nesse assunto específico de uma plantinha. Não é comum eu vir aqui, né, fazer uma live inteira sobre uma planta, mas esse é o tamanho da importância do alcaçuz. E eu acho que a maioria das pessoas que estudam Ayurveda ouvem falar sobre cúrcuma, gengibre, né, cominho, mas muitas vezes não, tiram os benefícios, digamos assim, do uso do alcaçuz, né, para as suas vidas. Então, salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar, e hoje é o 0800, episódio 910. Então, aqui para você, e deixa eu botar o Fábio para a roda. Então, Fábio Goulart, seja bem-vindo ao projeto 0800. E eu acho que você podia. Começa se apresentando para a galera. Eu falei que você é diretor do Instituto Ayurnidhi, presidente do Conayur. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o Conayur, o que é o Ayurnidhi, o que é a Ayurveda, o que tem fórmulas químicas atrás de você. Então, você é um cara que tem uma pegada bem cientista, assim, né? Você está, acho que, concluindo farmácia. Então, eu estou curioso eu mesmo para aprender mais sobre a tua trajetória. Então, se puder, começa se apresentando para as pessoas e conta um pouquinho. Como é que entrou a Ayurveda no teu rolê, Fábio?
Perfeito, Matheus. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, porque eu sei que vocês vão assistir em horários diferentes, né, essa transmissão. Mas vamos lá. Meu nome é Fábio Goulart, como o Matheus me apresentou, né? Sou diretor do Instituto Ayurnidhi e eu sou graduando, né? Sou discente do curso de farmácia e eu concluo minha graduação aí esse ano. Sou também pós-graduando em fitoterapia clínica, né? Mas essa minha relação com as plantas medicinais, né? Ela vai se dar graças ao Ayurveda, claro, né? E durante muitos e muitos anos eu descobri que dentro do Ayurveda, dentro desse grande universo que é o Ayurveda, né, temos tantos segmentos, tantas coisas, né, tantas portas, né, a adentrarmos, né, em relação ao Ayurveda, e eu fui na direção das plantas medicinais, que sempre foi um tema de grande interesse, para mim, né? Então foi isso, assim. Durante muito tempo eu vim me envolvendo já com alguns institutos ligados às plantas medicinais. Eu morava em Petrópolis há alguns anos atrás, né, e lá existia o Colégio Santa Catarina, que eles possuíam um horto medicinal e também uma área de manipulação. Então, eles fabricavam, medicamentos, formas farmacêuticas a partir das matérias-primas produzidas lá no horto. E Petrópolis conta também com um departamento da Fiocruz, ligado ao Farmanguinhos, voltado exclusivamente à pesquisa com as plantas medicinais. Então, eu tive muita sorte de estar numa cidade onde eu tinha esses acessos, né? E a minha relação com o Colégio Santa Catarina, lá em 2017, né, aquele períodozinho que o Ayurveda ele era abraçado pelo Ministério da Saúde contra uma prática integrativa e complementar de saúde, foi naquele momento que eu desenvolvi uma relação de maior intimidade com o Colégio Santa Catarina, né? Então, colégio tinha um trabalho brilhante porque atendia a comunidade, fornecendo assim praticamente a preço de custo as suas produções, as suas tinturas, as suas pomadas, os seus géis, xaropes e assim por diante, né? Tinham alguns farmacêuticos ali que eram responsáveis, técnicos, né, por essa produção. E você percebeu quanto a população era beneficiada por esses produtos, né? Na época, eu ministrava a matéria, a disciplina Ayurveda, dentro de uma pós-graduação de naturopatia, né? E aí eu levei os alunos até o Colégio Santa Catarina para eles terem essa experiência, e a partir de então eu comecei a realizar um trabalho junto com eles, né? E aí eu pensei assim: eu preciso estudar mais, né? Eu, na época, eu achava que eu conhecia algo sobre planta medicinal, e com os próprios farmacêuticos eu fui descobrindo que tinha muito mais a se aprender. E aí foi o momento que eu fiquei refletindo ali, né, sobre como que, se eu deveria seguir para esse segmento ou não. E aí eu tomei essa decisão em algum momento, porque eu também percebia, e quem atua com a Ayurveda no Brasil percebe, né, que a gente esbarra em muitos limitantes aqui no nosso país em relação ao Ayurveda. O Ayurveda é completamente possível e passível de ser praticado aqui no nosso país, tanto profissionalmente quanto enquanto uma vivência pessoal, né? Mas nós esbarramos em limites como em qualquer outro país do mundo, né? Como até mesmo a Índia, o Ayurveda, no seu aspecto mais amplo, ele também vai esbarrar em alguns limites, assim, né? Dentro da contemporaneidade, assim, né? E aí foi a hora que eu pensei assim, puxa, eu quero muito entrar mesmo para a área da saúde, né? Com o Ayurveda, como que eu posso fazer isso? E aí, o tempo todo, a farmácia, ela se encontrava ali debaixo do meu nariz, assim, como um tema de grande interesse meu, né? E aí, em algum momento, eu falei assim, olha, eu vou encarar, eu morria de medo.
Eu acho que está um pouco... Né?
Oi, Matheus.
Acho que a sua conexão está um pouco travada. Ela está travando de vez em quando a câmera, mas agora ela deu uma travada boa na câmera e no áudio, assim. Só para você saber, porque tem esse rolê do Wi-Fi versus 4G, se tu quiser.
Tem. Qualquer coisa... Gente, eu conversei com o Matheus aqui, falei que qualquer coisa eu altero o Wi-Fi para o 4G, porque fica travando, né?
Talvez seja bom você fazer essa alteração, porque ele está meio que...
Dando vou fazer isso aqui rapidinho.
Eu acho que o meu está funcionando. Bom, enquanto o Fábio faz isso, eu acho que uma das dos motivos pelos quais também eu chamei o Fábio para a gente conversar sobre plantas medicinais é porque ele tem esse trabalho bem dedicado, né, ao que a gente chama de Dravya Guna, né, dentro do Ayurveda, que são as plantas medicinais. E é muito interessante que eu acho que as pessoas, muitas vezes, quando dão o primeiro pisadinha dentro do Ayurveda, acham que o Ayurveda é toda uma coisa só, né? Mas tem áreas de especialidade também dentro do Ayurveda. Então, eu, por exemplo, me formei com colegas que foram se dedicar exclusivamente a Dravya Guna. Eles gostam de fazer os remédios, macerar planta, fazer decocto e tal e tal. Tem os ayurvédicos lá que gostavam de fazer terapia, meter a mão no paciente, fazer a bianga e tal, basta, aquelas coisas. Tem umas pessoas, e eu me enquadro nesse, que são a galera mais clínica. Eu gosto de ficar sentado na clínica conversando com gente, né? Então era interessante, porque eu tinha amigos que não eram muito fãs da coisa da clínica, de ficar conversando com o paciente. E eles amavam, por exemplo, as plantas, andar no jardim de ervas medicinais, escolher a planta na hora certa, aquela coisa do cuidado, da permacultura, às vezes, envolvida no processo de construção de uma planta saudável, né? Do auxílio, digamos assim, a planta está saudável. Então, só a Dravya Guna, né? Só as plantas, toma a vida inteira de um ser humano, né? Já é, tipo, suficiente para você, né, passar uma vida. E eu não sei se você já teve essa experiência, né? Mas na faculdade, né, lá na Gujarat, eu tive colegas que foram fazer depois mestrado e doutorado, né, em Dravya Guna, com especialidade em Dravya Guna, e os caras estudam uma planta medicinal, sabe? Tipo, 3 anos de mestrado, 2 anos de doutorado, tipo, estudando uma coisa. E ainda assim, eles saem com aquela sensação que você reportou e que eu tenho também, de que ainda tem mais para conhecer, é infinito, né? Tipo, você, o universo de um alcaçuz parece que é um negócio assim que nunca termina, né? É muito lindo isso.
Exatamente, exatamente. É porque, assim, por exemplo, o alcaçuz, eu vou até trazer alguns recortes de alguns constituintes químicos dela aqui para vocês entenderem e até mostrar como que a ciência pode validar esse conhecimento tradicional da Ayurveda, que isso que é muito, isso que me apaixona, né? Que a gente percebe que essas pessoas lá do passado, esses grandes teóricos, né, os grandes acharyas, eles, através do processo de observação, processo mais empírico mesmo, eles chegaram a conclusões, assim, incríveis, né? Por exemplo, a alcaçuz, o que sabe-se sobre ela hoje, né, a partir de uma perspectiva realmente científica, corresponde completamente ao que o Ayurveda já constatou há milhares de anos atrás. E isso é que me encanta, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer muito é que, assim, eu vim para a farmácia, né, a serviço do Ayurveda, a serviço das medicinas tradicionais, também das nossas aqui no Brasil, né, do que a gente pode entender enquanto uma medicina tradicional indígena, né, o âmbito aí da etnofarmacologia, da etnofarmácia e tudo mais, né, e que aí o Ayurveda, ele se enquadra também dentro dessa esfera, assim, a partir de uma perspectiva farmacêutica mesmo, né.
Legal.
Mas é isso, Matheus, assim, são universos, né.
É muito, antes da gente entrar nisso, eu não tô, assim, completo em relação à tua história, do tipo, porque eu sei que você já foi pra Índia uma porrada de vezes, eu sei, mas eu queria saber, assim, que horas que Fábio que encontrou o Ayurveda? Tu era adolescente, você tava doente, você chegou no amor ou chegou na dor, Fábio?
Eu cheguei no amor, por sorte, né, e isso me preveniu a dor, né, uma coisa que é muito nítida pra mim, assim, quanto o Ayurveda me ajudou, né. Eu, na minha adolescência, né, eu descobri a literatura sânscrita, porque eu descobri que eu era encantado pela Índia desde muito criança. Isso com 8 anos de idade, eu era vidrado pela Índia, né? Porém, um menino pardo, negro, nascido numa comunidade, numa favela, a Índia era um universo muito distante, né?
Sim.
Era longe. Era um lugar muito longe. E em uma época que as pessoas não viajavam para a Índia como viajam hoje, né? Os acessos, mesmo para a classe média, eram um acesso muito difícil. Eu conhecia, eram pouquíssimas pessoas que iam até esse país. E eu cresci travando contato com... Como eu era vidrado mesmo pela Índia, né? Eu, aos 11 anos de idade, eu encontrei a minha turma, assim, né? Eu comecei a dar os meus rolezinhos, sair de casa, e encontrei um centro da Ananda Marga, que é uma instituição da Índia que existe no Brasil, né?
Você encontrou esse rolê védico pela Ananda Marga, que incrível.
Foi o primeiro contato.
Você também é carioca que nem eu, né, pelo que eu entendo.
Sim, sim.
Só que você falou que você cresceu mais em Petrópolis, né?
Petrópolis.
Porque eu encontrei essas coisas védicas lá pelos 15 anos com a galera do Hermógenes, com a galera do Yoga. E aí você encontra pela galera do Ananda Marga. Tá bom, essa história já tá começando a ficar mais interessante.
Exatamente.
Aí sempre já falou a galera do Ananda Marga e falou, pô, essa aqui é a galera.
Exato. Não, e vários indianos lá, né, os dadas indianos. E eu fiquei assim, meu Deus, né, uma criança ali deslumbrada com aquilo. E lá eu tava aprendendo a fazer gui, né? Ganhei um raspador de língua, e isso era coisa de ETs na época, né? Hoje, qualquer odontologista, ele vai recomendar que se raspe a língua, mas na época, até para eles, isso era estranho, sim, né? Sim. E aí eu fui realmente travando contato com a literatura sânscrita, então eu me distraía muito com o sânscrito, né? Eu fui me alfabetizando sozinho, na base do autodidatismo ali mesmo com sânscrito, e eu comecei a ler, eu comecei a transcrever os versos, sabe? Transliterar. Eu consegui fazer isso ali aos meus 13, 14 anos. E nessa época também eu me envolvi com o pessoal da ISKCON, com o movimento Hare Krishna, né? Onde tinha Índia, lá eu me encontrava, né? E foi muito bacana essa experiência também. Foi uma experiência muito boa, que eu acho que assim, me trouxe muitos valores, muitos tesouros, assim, que até hoje eles são muito sólidos em mim, né? Porque eu comecei a travar contato, de fato, com Isha Upanishad, uma série de Upanishads, né? O próprio Bhagavad Gita, né? E eu vivia no núcleo, né, de pessoas, assim, o templo que existia em Petrópolis, né? O pessoal deu muita linha para minha pipa, porque eu fiquei lá como pujari depois de um tempo, né? Eu fiquei cuidando dos pujas durante muitos anos, e eu aprendia sobre isso. E aos 15 anos de idade, eu estava lá palestrando, né? Quando o pessoal ia viajar... Eu penso assim, gente, muita gente doida da cabeça, né? Assim, doido não no sentido pejorativo, mas doido no sentido de... Podemos tudo, né?
Não tem nenhum neurotípico nesse rolê, é tudo neurodivergente.
Exato. Exato. E aí, o que acontece? Eu pensei assim, olha, vamos embora, né? eu vou assumir esse papel aí que estão me dando, morrendo de um frio na barriga, e comecei a palestrar. E hoje eu acho muito engraçado, porque com 15 anos você se acha meio adulto, né? E hoje eu falo assim, um pirralho, né, sentado na frente de um monte de adultos, lendo os versos em sânscrito do Gita e explanando sobre aquilo, né? Sobre o que eu sabia naquela época, né? Então, hoje até penso assim, imagina, as pessoas diziam que gostavam, né? Mas eu não faço ideia do que eu falava, e talvez se eu visse hoje eu ia ter grandes crises de riso aqui, né?
Ainda bem que não está gravado no YouTube, né?
Pra ainda bem, não era a época para isso, né? E aí, mas o que acontece? Isso me empoderou muito, né? Porque eu perdi o medo de falar em público, eu perdi o medo de expor o que eu pensava, a minha opinião sobre um determinado texto, e mais tarde isso ia criar repercussões profissionais imensas assim, em mim, que eu não imaginava, né? Vou pular um grande capítulo aí, em algum momento eu ganho uma bolsa numa formação em Ayurveda. Na época, eu não estava muito seguro se eu queria ou não estudar Ayurveda, porque eu estava muito ali ligado ao yoga, né? E foi uma experiência muito bacana. Na época, eu me apaixonei e falei assim, nossa, é isso que eu realmente quero. E aí eu tive uma sorte, né? De quase que misticamente, você vai perceber que eu não sou um cara muito da mística, eu não falo muito sobre isso. Então, quando eu conto algo nesse sentido, assim, é algo muito inusitado, assim. Quase que misticamente, eu ganhei uma viagem para a Índia em 2009. E desde então não parei mais de ir, né? Então, 2010 eu encontrava lá, 2011, 2012, e nunca mais parei, né? E 2009...
Parece que você estava desde os 9 anos de idade azucrinando o universo para ver se cai uma passagem no seu colo.
Mas com certeza, né? Estava lá futucando, né?
Eles cansaram, falaram, gente, alguém dá uma passagem para esse garoto logo.
Exatamente. Exatamente, na base da insistência. E aí, em 2009, eu tive muita sorte, porque eu tinha ido para Rishikesh, né? Que eu achei que eu cheguei em Rishikesh para estudar Ayurveda em Rishikesh, né? E eu cheguei em Rishikesh e não tinha quase nada de Ayurveda lá. Tinham alguns consultórios, né? Eu não tinha muita noção do que era um hospital de Ayurveda, né? Hoje, a Índia é muito próxima, né? A Índia está aqui por um clique, né? Na época, não. Era a época que as pessoas ainda mandavam cartas, né? Então, assim... Em 2009... as tecnologias ainda estavam, algumas estavam sendo desenvolvidas, assim, né? A gente era muito ainda do e-mail e coisas do gênero, tinham redes sociais, mas não é como é agora, né? Nesse momento que nós vivemos, em que tudo é muito imediato, assim, né? E aí, eu tive a sorte de um primeiro professor meu, Rishikesh, que foi, eu fiquei lá no consultório com ele, e ele foi muito atencioso, né? Geralmente os indianos são muito abertos, né? E interessados também em compartilharem com a gente. E ele disse, você precisa ir para o hospital, né? Porque você vai conhecer a estrutura, vai ter mais coisas para você aprender. E aí ele me deu um endereço, né? Falou assim, olha, vá para esse lugar aqui. E era lá em Jaipur. Era o Chakrapani, né? O Instituto Chakrapani. Que é o instituto do secretário do Ministério de Ayush. Hoje, já há alguns anos, desde a formação do Ministério de Ayush, que na época não existia.
E ele ele foi vice-reitor da minha faculdade. Eu conheci ele. Eu conheci
exatamente.
Ele por muitos anos quando eu estava morando na Índia e tinha
exatamente.
Que treinar a vida dele um bocado. E aí você foi parar no Chakrapani.
Eu tive essa sorte. E lá foi a grande instituição através da qual eu estudei, aprendi a Ayurveda, muito de uma forma, muito indo assim, eu fiz um primeiro curso lá, mas depois os próprios Vaidyas disseram, olha, Fábio, vem para cá, fica aqui junto com a gente nos consultórios acompanhando as consultas, vamos lá para o Panchakarma, exatamente, vamos para a cozinha de Panchakarma preparar as matérias-primas, né, as formulações que a gente vai utilizar com os pacientes ficam internados lá, né, e assim eu fui aprendendo, ano após ano, né, e em algum momento eu conheço também o Chohan Ayurveda Hospital, que eu fui muito interessado na questão do Charya Tantra, que era um aspecto do Ayurveda que para mim era meio obscuro ainda, que ele não é praticado no Chakrapani, né, e aí eu fui até lá, A princípio, o diretor do hospital, que é o Dr. Chohan, só para vocês entenderem, é um hospital que foi fundado pelo pai dele, então ele é um Vaida de uma segunda geração. Então, o hospital tem 40 anos e é um hospital que atende muitas pessoas, assim, né? E aí, eu fui até lá de uma forma mais atrevida possível, né? E falava, olha, eu estudo Ayurveda há muitos anos, eu queria aprender algo que fosse possível. E aí, a princípio, ele disse assim, olha, a gente vai conversar. Ele teve quase uma banca ali, né, comigo ali, chamou outras pessoas de outros departamentos, se sentaram comigo, conversaram, um olhar meio que de desconfiança, e aí foi em um momento que eles citaram, estavam falando de Agni Karma, e aí eles citaram o Sobirandjana, né, que é um colíriozinho citado em alguns samhitas, e aí eu mostrei que eu conhecia, né, e aí quando eu mostrei que eu conhecia isso, eles disseram, me lembro que foi a doutora Sudeste, foi sempre uma mulher, né? Ela sorriu e falou assim, vamos dar essa chance a ele. E aí eu já entrei nos treinamentos de Shalya Tantra com os Vaidyas que se formavam no BMS, né? Alguns recém-formados, outros já formados há muito tempo, e comecei também a fazer isso ano após ano, né? Todos os anos eu estava lá fazendo isso. A minha bagagem vem muito...
da Índia também não devia entender nada, né? O que você tava, tipo, cada 3 meses tava querendo renovar?
Eu fui o primeiro ocidental naquele hospital, né? Então, bati na porta, né? E...
Mas tem uma carinha que eu gosto de... também, Fábio. Você engana, eu acho. Acho que você, na Índia, tu deve... se botar uma roupinha direitinho, tu deve enganar.
Certamente. Nós brasileiros, a maior parte, né, dos brasileiros bota ali uma curtazinha e pronto, né? Ou bota uma camisa xadrez com uma calça jeans e um chinelo, tá perfeito, né? E aí, o que acontece? Foi muito bacana. Eu gosto de contar essa história, né, Matheus? Porque eu gosto muito de mostrar que quem se forma em Ayurveda no Brasil, a gente pode chegar... A conquistar respeito, reconhecimento na Índia, né? Eles vão entender que as políticas relacionadas ao Ayurveda no Brasil são diferentes. Logo, o Ayurveda está se construindo aqui e eles vão nos reconhecer como aquelas pessoas que são capazes de atuar com a Ayurveda dentro do que o nosso país permite, né? E eu acho isso muito bacana, né? Por exemplo... Você teve a oportunidade de se formar, foi o primeiro brasileiro em se formar no BMS, que foi uma coragem, a gente já sabe a sua história, coragem imensa, né? Mas a gente sabe o quanto é importante isso para os brasileiros, isso é um cortejamento, é uma convocação, né? É assim, olha, outras pessoas podem fazer isso, se existe essa possibilidade, outras pessoas podem fazer isso, né? Da mesma maneira que eu gosto de dizer, quem quiser ir à Índia, quem quiser se dedicar ao estudo do Ayurveda aqui no Brasil, através do Vida Veda, do Instituto Ayurnid, de tantas outras escolas, de boas instituições, e se comprometer para valer com o estudo, porque a Ayurveda a gente não se forma em 1, 2, 3 anos, né? Nem mesmo em 5 anos, né? Você é um cara que continua estudando, né? A gente sempre vai continuar estudando, né?
Os professores dizem que 21 anos, mais ou menos, é o tempo que demora para você ganhar uma consistência.
Não. Exato, e a gente olha essas pessoas, né? Por exemplo, a minha grande inspiração é a esposa do Dr. Rajesh Kotecha, que é a doutora Mita Kotecha, que é presidente do departamento de Dravyaguna do Instituto Nacional de Ayurveda, né? Então você vê uma pessoa lá, PhD em farmacologia, né? E eu fico assim, nossa, que a régua vai tão lá em cima, né? Que a gente fala assim, cara,
Total, tem muita coisa para aprender. Eu fico mesmo pensando, né? Tipo, meu próximo passo é fazer o MD e depois o PhD, né? Eu, diferente de você, sou um apaixonado por Kaya Chikitsa e Panchakarma, né? Então, eu acho que o meu caminho de pesquisa vai ser como um dos meus gurus, que é o Dr. Srinivas Reddymadhyacharya, que foi brother do Kotecha também durante anos lá na Gujarat. E ele era o chefe de departamento de Panchakarma da pós-graduação da Gujarat.
Muito bacana.
Então foi ele que meio que me criou, digamos assim, no Ayurveda quando eu fui morar lá na Índia. E é isso, assim, é uma visão, como você está falando muito bem, de infinitude, né? Não tem como Você molha o pé e se você apaixonar, esquece. Porque agora você vai querer, tipo, deixa a sua vida ser consumida por isso até o finalzinho, porque não tem, né, muito muito que mais. E eu, que nem você, comecei nessa jornada pelo yoga também, né? E estudando Vedanta e yoga, mas parece que o Ayurveda foi onde eu encontrei. Porque não tem como, né, também. Yoga e Vedanta fazem parte da nossa estrutura, né? Não, não tem como você não estar... se inspirando na Gita, ou você não está lendo os Upanishads,
não,
e isso
não, imagina.
Vai de melhor ainda, né? Você não tem a oportunidade de...
Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente encontra nessas referências dentro da literatura tradicional do Ayurveda. Você fala assim, nossa, isso aqui é do Gita, né? Você pega a Ashtanga Hridaya e o Vagbhata dizendo que ele entende o homem como uma árvore invertida, cujas raízes estão na cabeça. Isso é um slogan do Gita, né? Então isso é fantástico, né? Muito bacana, muito bacana.
Ô, Fábio, mas calma aí. Então aí você, beleza, começou a pirar na Índia, começou a ir para lá, a Dishkotete, a Chauhan, aí os caras começaram a... viram que você não tava de bobeira. E isso é muito lindo mesmo, porque os indianos, quando eles veem que a pessoa ela é séria, eles começam a abrir mais portas, né? Eu acho que sempre tem os desafios, né, de você ser um estrangeiro num país que tem um nível de xenofobia, de nacionalismo bastante alto, assim. Então, eu tive, pelo menos, eu sofri muito, tipo, não, o que você está tentando, né? Mas eu sempre fui acolhido por vaidyas, como você falou, de terceira geração, quarta, quinta geração, que estão ali querendo transmitir o conhecimento para pessoas que são interessadas. Mas aí, eu entendi, eu acho que esse rolê... Aí, que horas vocês montam um instituto e tem o Chauhan meio que ajudando isso no Brasil? E que horas acontece o Konayuri? Eu queria muito que você apresentasse para as pessoas brevemente o que é o Konayuri, porque você parece que não tem nada para fazer da vida. Tu se mete num monte de instituto, um monte de coisa, aí vai para a Índia, aí dá aula, faz um monte de yoga.
Exatamente.
Né, cara?
Não, totalmente. Eu falo assim que eu sou um TDAH bem empregado. Meu TDAH é bem empregado, assim, né? É, bem empregado. Eu uso essa energia toda, né?
Legal, legal.
Mas o que acontece? Eu tinha uma escola de yoga bem pequena em Petrópolis, né? E que lá eu já realizava as minhas consultas e os primeiros cursos de Ayurveda. Eu comecei a ministrar curso de Ayurveda lá em 2009, começando pelos cursos de Ahara, né? Então eu fazia muito esse papel, né? Depois que eu voltei da Índia, eu fiz muito esse papel de trazer boas fontes bibliográficas, né, para eu mesmo estudar, e eu ia convertendo aquilo em conteúdo, em material que pudesse... se tornar mais inteligível, assim, para o público brasileiro, que lá em 2009 não tinha o conhecimento que se existia hoje sobre a Ayurveda. A Ayurveda ainda era um pouco algo que as pessoas não entendiam muito bem o que era, né? Na época tinha algumas revistas, que era a Prana Yoga Journal, né? Que ela que divulgava mais o Ayurveda para o público do yoga, né? No mais, as pessoas não tinham muita noção do que era a Ayurveda. E aí... a escola de yoga, né, ela começou, aos pouquinhos, a Ayurveda começou a entrar ali. Então, eu ministrava um curso de Ahara, ministrava um curso de Abhyanga, e mais superficial mesmo, que era o que o público conseguia naquela época, né, e depois aqueles alunos, eles voltavam para fazer uma outra aula de Ahara, que já aprofundava um pouco os temas e tudo mais. E... com o passar do tempo, eu fui percebendo que o Ayurveda ele foi ocupando tanto a minha vida que o yoga começou a se tornar secundário. E, em algum momento, também, eu comecei a trabalhar, a representar muito o Ayurveda em outras instituições. Inclusive, isso, Matheus, foi uma coisa que me levou muito a buscar a graduação em farmácia, porque eu comecei a entrar muito dentro da academia.
Legal.
Sabe? Eu me formei em história no passado, aí é um outro barato, assim, né? Mas eu estava muito dentro da academia, em segmentos da área da saúde, e eu ficava assim, o que eu estou fazendo? Tudo bem, eu sabia que estava representando o Ayurveda, que o Ayurveda já era uma prática integrativa e complementar de saúde, mas eu também me sentia muito impelido em dar mais um passo, né, nesse sentido. E aí, o Yoga Nidhi se tornou Ayurnidhi. Porque eu percebi que não tinha mais sentido, não tinha mais sentido ficar como Yoga Nidhi, uma vez que eu já estava viajando por todo o Brasil, aí ministrando aulas de Ayurveda, né? Eu não estava atuando tanto com o yoga. O yoga estava muito mais ali no âmbito da minha prática pessoal. Outros professores davam aula lá na escola. E aí eu cheguei à conclusão de que eu mudaria mesmo o nome, né? E quando eu mudei esse nome, e eu coloquei lá a escola, a Ayurnidhi, antes de colocar o prenome Instituto, né? Eu assumi mesmo de que ali seria uma escola de Ayurveda. E quando eu decidi colocar o prenome Instituto, né, eu me dei conta que eu falei assim, bom, eu vou me transformar esse espaço aqui em um espaço realmente de aprofundamento, um espaço que vai travar contato com a academia, né? O nome Instituto, ele veio já com essa proposta, ele veio para me dar mais trabalho mesmo, sabe? Exatamente. E aí, os meus amigos, que às vezes já tinha uma amiga minha que ela dirigia uma escola muito grande de yoga que existia, era a maior escola do Brasil na época, e ela falava para mim assim: eu não sei como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E eu ficava assim: meu Deus do céu, agora eu tô começando a ficar assustado, né? Agora a coisa ficou séria, ela me dizendo isso, né? E aí, em algum momento, eu convidei o Dr. Chohan. Esse convite veio naturalmente, eu estava na casa dele, né? E ele era tão interventivo em relação às nossas ações aqui, que eu falei assim: ele já está dirigindo, né? Ele já está presidindo, porque já tinha uns 2 anos que ele falava: muda isso, faz isso, altera o seu curso, muda o programa do seu curso, não está legal do jeito que está. E aí eu falava assim: ele já está mandando e desmandando, né? E eu vou obedecer, né? Quem tem juízo obedece, as pessoas dizem assim, né? Manda quem
Manda quem
pode e
pode.
obedece quem tem juízo. E aí, como eu tenho juízo, obedeci. E aí, em algum momento, eu convidei mesmo, né, formalmente, para presidir, já que ele vinha muito generosamente, gratuitamente, fazendo esse papel, né? E aí foi maravilhoso, porque ele se sentiu também muito à vontade em assumir mesmo essas rédeas. Hoje, quando me encontro lá no hospital com ele na Índia, principalmente, é quando vem as grandes mudanças. A gente se fala toda semana aí pelo WhatsApp, né? Mas quando eu me encontro presencialmente, quando tem as reuniãozinhas, que ele vai chacoalhar tudo, né? E aí vem mais trabalho, né? E aí
Claro.
ele sempre me chama lá no consultório, no escritório dele, e fala: Fábio, agora nós vamos fazer isso. E aí ele me dá as metas do ano, né? Desse novo ciclo. É muito, muito bacana, né?
Legal.
Vamos pro Conayur, né?
Boa, boa.
Então, o Conayur é um Conselho Nacional de Autorregulação do Ayurveda, né? Como ele surge, né? Aí eu volto um pouquinho no tempo, é bom que você já sabe a história. Quando eu estava naquele momento de estar trabalhando no, na pós-graduação de naturopatia, eu tive uma experiência muito bacana que eu levei, né, o Ayurveda para uma unidade de saúde. Então, eu coordenei durante 2 anos, eu coordenei os estágios dos alunos da pós dentro de um, na época, de um PSF, né, um posto de saúde da família, né? Então, eu pude sentir e até mensurar o quanto a Ayurveda poderia ser útil, quais são as dificuldades, né, em se inserir o Ayurveda num ambiente desses, uma vez que não há recursos, né, uma vez de que não há muito interesse, né, porque o coordenador, né, o diretor daquela unidade, ele foi meu aluno na pós. Então ele quis levar, né, eu falei: vamos levar, e ele topou e funcionou muito bem, né, e junto com o Dr. Carlos Lírio, na verdade, que era quem geria essa pós, quem propôs a pós-graduação, né? O Dr. Lírio já atuava lá como homeopata e tudo mais, e aí veio essa ideia de levarmos o Ayurveda, e eu fiquei lá coordenando os estágios dos alunos. Eu falei: olha, eu me responsabilizo por Ayurveda apenas, então a gente vai transformar a prática em Ayurveda. E foi muito bacana. E eu estava muito engajado, eu estava muito dentro daquela situação de entender o Ayurveda ali na atenção básica, né, como ele poderia ser útil, ele, enquanto um sistema de saúde que pudesse beneficiar a população publicamente, gratuitamente, isso implicava em determinados engajamentos políticos, né, porque o SUS ele está sempre passando por algumas ameaças, né, ele, e por aí vai. Né, em algum momento você tem recursos, aí muda a gestão, aí as pessoas não dão tanta atenção à saúde naquele momento, e aí ele passa a ficar prejudicado. Então, o SUS ele tende ele a oscilar, né, a sofrer, digamos assim, com essas mudanças. Né. É, e, na época, começou um movimento muito estranho de se discutir, né, um projeto de lei que dividia os terapeutas em diferentes categorias. Você imagina, na época não tinha um profissional de Ayurveda formado do BMS, não tinha um vale proveniente lá da gente formado no BMS aqui, e as pessoas já queriam dividir a coisa em categorias, eu ficava assim, categorias quais, né? Quem? Eu não vi. Matheus, eu nunca fui um cara muito romântico, eu não romantizo coisas, pessoas, e eu sempre tive um olhar mais pragmático, então eu ficava assim, quem vai ocupar esses locais? Eu conheço as pessoas que estão aqui no Brasil hoje, né? Quem vai estar aí? Isso não faz sentido nenhum, né? E aí, tudo bem, a gente sabe que tem pessoas que estão começando a estudar Ayurveda, vão levar um tempo para amadurecer, né, a sua prática e tudo mais, e tudo bem, a gente entende que essas pessoas não vão estar ali no front, né? Mas, de uma forma geral, eu falo assim, quem são essas pessoas que vão estar aí no topo dessa hegemonia, desse sistema de castas aí que o pessoal está trazendo? E aí isso, na época, fez com que eu questionasse muito, né? E aí existe até hoje, né, um grupo relacionado ao Ayurveda dentro do SUS, Ayurveda enquanto prática integrativa e complementar de saúde. Eu fazia parte desse grupo e teve uma certa briga, uma certa discussão, todo um imbróglio ali em função desse projeto de lei que surgiu do nada e que parecia que tinha um lobby por trás. Foi uma coisa muito complexa.
Política, tá? Bem política.
Bem política, complexa, triste, né? E na época eu briguei muito, né? Eu encarei muito de frente, né, as pessoas tendem a romantizar e achar que são alguma coisa, e eu nunca tive dessa. Eu falei assim, olha, eu não vou entrar nessa de ficar romantizando ninguém, né, eu não tenho mestre espiritual aqui, né, eu tenho no âmbito pessoal, mas não no âmbito do Ayurveda, então não vou me curvar a ninguém, não. E aí, eu costumo dizer assim, muitas pessoas que hoje são colegas de trabalho e parceiros até, né, que são donos de escolas aí no Brasil, escolas que têm uma representatividade, né, têm um peso, eu conheci brigando, né?
Ah!
Conheci brigando. E aí houve uma assembleia de Ayurveda convocada por uma instituição aqui do Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro, e eu fui lá para continuar o embate, né, continuar tecendo a minha defesa, né. Exatamente.
Muito bom,
e aí foi muito bacana, porque eu que estava lá quietinho no meu canto, quando eu vi, eu estava sentado ao lado dessas pessoas que tinham alguma liderança que eu não tinha na época ali, porque eu comecei a falar, e o que eu colocava, as minhas colocações, eu percebi que eram úteis às outras pessoas, né. E eu me lembro uma coisa que eu falei na época, e que hoje eu continuo batendo nessa tecla, que eu dizia assim, olha, o interesse, porque eu ainda me coloco enquanto uma pessoa que aprende a Ayurveda, eu ainda me coloco como aquela pessoa que vai continuar aprendendo. Logo, a instituição de ensino, as instituições de ensino, elas me são muito preciosas, né? E eu dizia assim, existe, o grande problema é que existe uma grande diferença entre o interesse de quem estuda Ayurveda e o interesse da escola de Ayurveda. O aluno quer aprender, se formar, se profissionalizar. A escola quer ganhar dinheiro. E é claro que quando eu falei isso, algumas cadeiras voaram, né?
E na sua direção, talvez?
Na minha direção, certamente, né? Mas, por outro lado, várias pessoas me abraçaram, literalmente. Teve gente que, algumas pessoas se levantaram e falaram, Fábio, deixa eu te dar um abraço. E é isso, né? pelo menos a minha luta pessoal, assim, sempre se deu em relação a um respeito ao Ayurveda no âmbito profissional, educacional, sabe? No âmbito pessoal, porque é uma filosofia de vida, né? E eu nunca gostei muito de perder tempo com determinados desvios, sabe? Em relação às reais finalidades do Ayurveda, né? E nunca bati palmas também para isso, né? E eu fui uma das pessoas que foram convidadas na época para criar uma associação, a princípio, para a gente tentar ter uma representatividade da categoria profissional na época, né? E que isso acabou culminando no Conayuro. Nós fomos discutindo, né, como poderia se dar esse processo. Nós fizemos uma apresentação pública, a gente não queria que nada fosse fechado, que as pessoas não tivessem acesso. Então, quando o Conayuro foi se constituindo, nós abrimos e dizemos: olha, vamos ter uma reunião no dia tal, todas as pessoas, de todas as escolas, pessoas com as quais nós simpatizamos ou não, né? Pessoas que nós amamos e pessoas que nós não admitimos, inclusive, por determinadas questões aí, poderiam chegar lá e participar. Então, nós, a gente sentiu que era obrigação nossa permitir que esse processo fosse um processo democrático, né? Então, todas as pessoas... e assim, foi hoje eu conto assim, a gente ri, mas foi uma coisa muito exaustiva, né? Foi cansativo, foi uma coisa...
Só de te ouvir contar, eu tô precisando tirar férias, só de
te ouvir. Exatamente, assim, muitas taquicardias, assim, né?
E aí você tava, tipo assim, fazendo farmácia, dirigindo o Ayurnidhi, fazendo aula de yoga e ainda resolveu, tipo, começar um conselho para bater boca com a galera por causa de Ayurveda e autorregulamentação. Você não bate bem, não, velho. Tipo...
Não, nem um pouco, graças a Deus, né?
Que massa.
Exatamente. Cara. E aí, entendendo muito que, assim, era batalhar pelas pessoas que não teriam essa voz, batalhar pelas pessoas que estavam ali sérias. Eu pensava muito nos nossos alunos, né? Eu falava assim, beleza, a gente vai formar terapeutas Ayurveda, profissionais de Ayurveda, e essas pessoas vão continuar sem voz, em defesa, sendo invisibilizadas, né? E... Então, assim, hoje o Conayur, o Conayur está em construção, né? Ele não é... ele não é algo que esteja em seu processo acabado, nesse estado acabado, sabe? Então, ele é um conselho que ele vai amadurecendo, né? Então, a gente sempre convida as pessoas que possam vir, participar, deliberar junto com a gente, porque tudo é muito dinâmico aí fora também, né? Novas coisas acontecem, novas decisões precisam ser tomadas, novas batalhas precisam ser encaradas muitas vezes, né? E a gente tem uma carência muito grande, né, Matheus, no Brasil, né? A gente não tem um conselho. A gente não tem um conselho, a gente não tem uma determinada entidade, instituição, que possa servir como voz, principalmente para quem estuda e para quem quer trabalhar com a Ayurveda, que eu acho que essa é a finalidade do Conayur, sabe?
Sim. É muito bom e vocês estarem... tentando, de certa forma, eu acho que... Eu falei isso com o Fernando Oliveira quando a gente fez a live aqui, que ele está à frente da Faesda, né? Sim. Eu acho que a gente vai ver que o Ayurveda está ganhando maturidade quando tiverem algumas instituições de ensino superior, algumas associações e representativas de classe, porque é isso que mostra maturidade, né? Como em qualquer ciência da saúde, você não tem uma faculdade, nenhuma escola. Você tem a USP, a FRJ, pública, privada, em Natal, no Amapá, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Tipo, você não tem um lugar que manda na parada toda, você tem uma pluralidade de instituições que, inclusive, cientificamente, tem conforto em discordar. Porque ciência, né? Tipo, eu tô aqui fazendo meus experimentos e tentando
entender... Dialética.
Dialética, e você tá aí fazendo os seus, e eu ter a oportunidade de debater contigo sem necessariamente te odiar ou de falar mal de
você. Atacar o argumentador, né? É isso.
Eu acho legal isso do teu trabalho, e eu acho que a gente precisa entrar daqui a pouco no Alcaçuz, porque a gente tá falando um monte aqui,
até
umas 6 horas, né?
Exato.
Mas o que eu acho muito maneiro da tua abordagem é exatamente isso. Eu percebo um elemento científico na maneira como você aborda o Ayurveda e conecta com farmacologia moderna e tal e tal. E a mentalidade científica, ela é intrinsecamente aberta. Ela tem que estar disponível para o questionamento, para revisão de pares, para ser flexibilizada. Tipo, ela é muito menos uma visão religiosa, dogmática, estacionária, e muito mais algo que está em evolução constante, como você falou, que o
exato. É, e hoje a academia ela abraça muito setores populares, né? Você vê a farmácia. Hoje a gente tem uma cadeira dentro da farmácia que é etnobotânica, etnofarmácia, né? Onde o etno é importante. Logo, ninguém quer criar uma cisão entre grupos, né, de pessoas com diferentes saberes, né? Tudo isso é contemplado e aproveitado, inclusive, pela academia. A academia entende que o primeiro processo, né, digamos assim, o primeiro movimento para se estudar uma planta vai começar lá dentro da comunidade quilombola, que, na verdade, conhece muito bem sobre o uso daquelas plantas, né? Tem um uso empírico que isso queima muitas etapas para os procedimentos científicos, né? Então, é isso, né, Matheus? Assim, é entender que, mesmo a Ayurveda, digamos que, que nós tenhamos, né, em breve, as diversas categorias de curso, né, como existe em tantas outras áreas, né, que a gente tenha um bacharelado, licenciatura, pós-graduação, os cursos livres, o curso técnico, tecnológico, né? Então, assim, de tecnólogo. Então, assim, é isso. Isso é muito bom para o Ayurveda, né?
Eu concordo com você. Eu falei isso muito com a Noeli, falo isso com o Fernando, falo isso com todo mundo que eu converso. Eu acho que o caminho o caminho de maturidade é esse caminho de pluralidade. E eu falo isso desde o início, assim, eu acho que alguma hora, eu nunca me envolvi nessas lutas que você se envolveu tão bravamente, porque eu sempre olhei de longe, eu sou formado em direito também, então eu acho que eu já meti a mão um pouquinho mais em política no passado, eu olhava para isso e falava, não tá na hora ainda de meter a mão nessa cumbuca, porque eu acho que tem um lugar de maturidade também, né? No início, eu acho que aí, como qualquer outra coisa, se desenvolve de um lugar, às vezes, um pouco infantil, depois vira meio adolescente, meio briguento, aí depois vai virando um adulto, mas agora a gente
exato. Já tem anos, né? Vem o Agri para transformar em algum momento.
Exato.
Cozinha, então, né? Gera quito e praçada.
É isso. Desde 85 que começaram com o hospital lá de Ayurveda, a galera do Maharishi, aí foi desenvolvendo esse movimento. Agora a gente já tem uma ciência que está aí há uns 30 anos, 40 anos no Brasil. Então ela está começando, talvez, eu assim espero, né, chegar num ponto que a gente consegue dialogar e eu discordar de você e falar assim, cara, Fábio, eu penso diferente do que você pensa, mas isso significa que eu te odeio, entendeu?
Tipo, na academia isso é tão comum, né? Academia é isso o tempo todo, né? Então a gente se habitua, entende que é assim.
Sim, e é um sinal, acho que, de maturidade do sistema, né? Pluralidade de instituições, representatividade, né, institucional também, e a capacidade de discordar, porque aí a gente tira, não é o Matheus é o guru ou o Fábio é o guru do Ayurveda, mas somos todos contribuintes, como estudantes, como você falou muito bem, eu concordo, como pesquisadores e estudantes da ciência, a gente vai tentando contribuir. E assim, não vai acabar na nossa vida, tu vai morrer e eu vou morrer, e a gente vai passar o bastão do Ayurveda para uma próxima geração, daqui a três gerações, não lembra que a gente existiu, a gente foi um comentário numa história qualquer e a vida...
E olhe lá.
4 mil anos atrás eles estavam fazendo isso, daqui a 4 mil, se a gente não detonar a raça humana, a gente ainda vai estar fazendo. Então, bom, cara, é muito bom te escutar.
Isso aí.
E vamos entrar na Veguna, então, do tipo, porque a gente falou, mas o fato é que, né, eu comecei a live com tudo sobre alcaçuz. E eu te mandei mensagem falando, cara, eu queria falar sobre alguma planta, porque eu acho que a tua pesquisa de plantas medicinais é muito animal. Mas eu não queria falar sobre, sei lá, gengibre, cúrcuma, que eu acho que já são mais batidas, né? Tem alguma planta que você acha que, tipo, as pessoas não usam muito, mas que é muito incrível e tal? E aí a gente chegou nessa coisa do alcaçuz. Então, introduz um pouquinho, Fábio, tipo, o que é o alcaçuz e por que ele é tão maravilhoso? E, assim, quais são os elementos que você acha interessantes, que a gente precisa, que as pessoas precisam saber, né? Para a gente dar uma pincelada no alcaçuz aqui.
Perfeito. Então, eu quis trazer, né? Quando o Matheus falou assim, vamos falar sobre uma planta, porque a gente pode esmiuçar mais. E eu falei assim, vou trazer uma planta que ela seja bem representativa em relação ao que a gente pode conhecer sobre uma planta e que também possa evidenciar o quanto a ciência moderna, eu prefiro chamar assim, porque eu considero que a Ayurveda também, na sua forma tradicional, também seja ciência, né? Como a ciência moderna, ela pode validar, né? Ela pode fazer um papel de realmente servir, validar as medicinas tradicionais, né? E alcaçuz certamente é uma boa planta para isso, né? Então, alcaçuz, né? A Glycyrrhiza glabra, que é o nome botânico, o nome científico dela, né? E é sempre bom a gente se ater ao nome científico para que não haja confusões, né? Aqui no Brasil, existem dois tipos, né? Existem duas plantas que recebem o nome popular de alcaçuz, né? O efeito delas é completamente diferente, né? Então, isso pode implicar em riscos, ineficiência no tratamento, quando a gente se atém ao nome popular, e aí você está usando uma outra planta, né? Então, o alcaçuz, a Glycyrrhiza glabra, o Yastimadu, do Ayurveda, dos Nigantos, dos tratados de Ayurveda, né? Ela é uma planta que ela é muito interessante, eu gosto muito de trazê-la, né, ou alguma planta similar a ela, pelo seguinte: fala-se muito sobre inflamação, né? É um tema muito discutido dentro do Ayurveda, das outras práticas integrativas e complementares de saúde, da própria medicina, nutrição, a própria farmácia. É um tema muito recorrente, porque, na verdade, boa parte dos problemas de saúde, eles têm um caráter inflamatório, né? E cada vez mais, né, as pessoas vêm descoberto isso, até doenças que acreditavam não ser doenças inflamatórias, hoje já se sabe que são doenças inflamatórias, né? Então, quando a gente fala em inflamação, fitoterapia, plantas medicinais, imediatamente vai aparecendo na nossa mente plantas como a cúrcuma longa, né, o gengibre, né, que de fato são excelentes anti-inflamatórios, né. Só que inflamação, ela tem características, né, as inflamações, elas não são iguais, são inflamações diferentes, né, os mecanismos fisiológicos da inflamação, elas são diferentes, né. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma alergia, ela é uma inflamação, a alergia é uma doença inflamatória, né? Ele é um processo inflamatório. Quando a gente fala de uma doença reumática, a inflamação obviamente está ali porque as pessoas têm todas as características da inflamação manifestadas ali, todos os sinais clínicos da inflamação, né? As doenças autoimunes, de uma forma geral, né, todas elas esbarram no quesito inflamação, porque o autoimune, a inflamação, ela já está contida dentro desse conceito, né? A inflamação, ela é uma resposta imunológica, é uma resposta imunitária. Só que a cúrcuma longa, o gengibre, né, a erva baleeira, né, que é a cordia verbenácea, né, o Harpagophyton, que é a garra do diabo, o Harpagophyton procumbens, né, que é a garra do diabo, são plantas. O próprio alho, o alho sativum, né, são plantas excelentes enquanto plantas que contêm uma atividade anti-inflamatória. Então, são muito boas para tratar as mialgias, as inflamações musculares, lombalgia, dorsalgia, assim por diante, né? As lesões por esforço repetitivo que vão levar às inflamações, né? Inflamações por agressões como contusões, né? Isso vai funcionar muito bem. Algum tipo de dano, um dano térmico, químico e tudo mais, essas plantas vão funcionar bem, vão cumprir bem esse papel. Em relação às respostas autoimunes, elas são pouco eficazes. Então, para se tratar as alergias, não adianta tomar cúrcuma, né? Para se tratar uma alergia, o gengibre, ele vai até enganar, porque como faz uma vasodilatação muito grande, e no caso de uma alergia respiratória, ele vai aliviar, mas ele não está indo à origem, ele não está indo à causa realmente, ele não está resolvendo. Não tem qualquer papel em relação a uma imunorregulação. Ele não faz isso, né? O alcaçuz faz. Então, o alcaçuz é a planta que ela vai servir tanto para as demais inflamações causadas por um dano externo, né, uma contusão, um esforço repetitivo, a lombalgia, quanto às doenças inflamatórias que vão desencadear os quadros alérgicos, né, alergias respiratórias, né, outras, dermatites e por aí vai. Toda sorte de quadros alérgicos e também as doenças autoimunes, né, doenças de caráter autoimune, por exemplo, as doenças reumáticas, né. Então, o alcaçuz, ele é a planta, o fitoterápico que vai funcionar bem nesse sentido, né. E quando a gente pega a literatura tradicional do Ayurveda, né, pega lá os nigantos, que são as antigas farmacopeias do Ayurveda, né, quando a gente fala as antigas, são também as contemporâneas, né, porque a gente utiliza, né, antigas pelo respeito ao tempo de existência, né, mas elas são atemporais, né, essas literaturas. E eles vão dar ao Yastemadu, ao alcaçuz, né, qualidades como divania, vai prolongar, né, vai gerar longevidade, vrisha, vai melhorar a libido. Eu estou colocando essas chaves aqui porque a gente vai aproveitar isso, né, com a validação da ciência. Evrânia, vai tratar feridas, ferimentos, Shottahara, vai desinflamar, né, vai reduzir a sensação de queimação e coisas desse gênero, né. Então, é uma planta que ela tem muitas, na verdade, ações ali farmacológicas, muitas propriedades, né. E quando a gente vai pro Ayurveda, maravilhosa para a saúde respiratória, dentro da a literatura do Ayurveda também concorda, né, que ela faz Kassahara, reduz a tosse, Shvassahara, vai tratar quadros como asma, né, as alergias respiratórias ali, assim por diante. Mas quando a gente vai para a literatura científica, né, para a literatura técnico-científica, a gente encontra uma correspondência muito grande em relação a essas ações. Então, o principal mecanismo de ação do alcaçuz o principal mecanismo de ação do alcaçuz é a sua ação anti-inflamatória e imunorreguladora, imunossupressora. Tá? Eu coloquei a moléculazinha aqui do alcaçuz porque eu adoro fazer isso. Né?
Moleculazinha, né?
É enorme, enorme. Né? Então, essa molécula aqui, isso aqui é um núcleo, que a gente pode chamar de núcleo corticoidal. Por quê? Porque a alcaçuz, ela tem uma ação muito similar à hidrocortisona. Ele é um corticoide, tem uma ação corticoide. Aí é uma maravilha, mas requer muita atenção. Pense nas pessoas que fazem uso de corticoide, quais são seus efeitos colaterais, os efeitos adversos, né? As interações que um corticoide faz, são muitos. Logo, o alcaçuz é um dos fitoterápicos que exigem muito cuidado ao ser utilizado. Porém, se bem utilizado, se utilizado adequadamente, pode realmente fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Tem um verso que eu gosto, que é um slogan de trabalho meu, do Charaka Samhita, né? Que é lá no Sutristana, o capítulo 1, o verso 124, 125, eles vão falar sobre a importância de nós termos propriedade de fala, prática, experiência, conhecimento técnico em relação ao uso das plantas medicinais, né? Então, lá no verso 124, Charaka vai dizer que o uso inadequado das plantas medicinais, o desconhecimento sobre as suas propriedades, as suas ações, é como se você... os efeitos podem ser similares a um ferimento ocasionado pelo raio, por uma arma, né, que pode ser similar ao envenenamento, Mas se o profissional ele detém um conhecimento sobre o seu uso, conhecimento adequado sobre o seu uso, ele é similar ao Amritam, ao néctar da imortalidade, né? No verso seguinte, ele vai dizer que ele usa uma palavra chamada Duryukti. Duryukti quer dizer anticiência, né? Ele diz que é necessário que nós conheçamos sobre cada droga o seu nome, a sua forma e seus aspectos farmacológicos, né? Caso contrário, isso pode ser muito danoso ao paciente. E mesmo que nós conheçamos o seu nome, sua forma, a sua farmacologia, se a gente administra de forma inadequada, vai ser tão danoso quanto, né? E quando a gente fala de uma planta como alcaçuz, a gente entende isso muito claramente, isso faz total sentido, né? Por quê? É uma planta que ela vai gerar imunossupressão. Isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, é ótimo para os casos de alergia, das doenças autoimunes. Por outro, é muito problemático, porque quem quer imunodeprimir? Né? Então, como que o ácido glicirrízico, que é a moléculazinha aqui, principal, como que ela vai agir? Né? Ela vai inibir a enzima que vai converter o cortisol, vocês sabem que é o hormônio do estresse, né? Mas ele regula muitas outras atividades no nosso corpo, né? Mas quando a gente fala em hormônio do estresse, por que o estresse? Por que que o corpo tem essa resposta mediante a um agente estressor? Porque a gente tem três estados, né? Três respostas básicas, até primitivas, né, no âmbito neurológico, neurofisiológico, que é ataque, fuga e paralisia. Todos nós, seres da natureza, sejamos um coelho ou sejamos um ser humano, nós vamos ter essa reação diante das ameaças, né? Ameaça, ela pode ser um tigre que está correndo atrás da gente, que a gente encontrou por acaso na floresta. Ameaça pode ser o seu chefe super mal-humorado naquele dia, falando poucas e boas, né? E a gente reage igual, ou a gente ataca, foi assim que surgiu o Conayur, né? Claro, eu fiz parte desse processo. Ou a gente ataca, ou a gente foge, ou a gente paralisa. Ou você fica com tanto medo que você não se move, é um recurso para a presa não te ver, né? Quando você não tem mais o que fazer, né? E a natureza é genial nesse sentido, né? A natureza sempre é soberana. A natureza é sempre soberana, né? Então, a gente libera, esses mecanismos se dão porque a gente liberou cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são as nossas glândulas suprarrenais que vão produzir essas substâncias, digamos assim, né? Mas o cortisol, o que ele faz no nosso corpo? Se a gente precisa correr, a gente precisa atacar, em última instância, paralisar, né? A gente precisa de muita energia. Quem produz energia, né? Então, alcaçuz também na literatura da Ayurveda é balya, gera energia, força, né? Quem produz energia? Quem é a fonte de energia do nosso corpo? A glicose. Madura rasa, né? É a nossa grande fonte de energia. O que que o cortisol vai fazer? Fiquei estressado, preciso correr, preciso atacar, né? Ele vai aumentar a concentração de glicose a nível sérico, a nível sistêmico, lá no nosso raça-dato, né? Essa glicose, ela vai se concentrar por quê? Porque o cortisol é anti-insulínico. Uma vez que o corpo ele não tem de onde imediatamente extrair glicose, ele vai degradar proteínas. Vai extrair a glicose, vai fazer glicogênese, né? Transformando o glicogênio lá nos músculos, principalmente, também no tecido adiposo, em glicose. Com isso, há uma degradação de proteínas musculares, principalmente, para entregar essa glicose, essa fonte de energia, aos órgãos vitais, ao coração, ao seu cérebro, para a gente poder raciocinar rápido, correr, para deflagrar esse estado emergencial, para atender a esse estado emergencial, né? Porém, a gente não usa uma pessoa, um paciente que tem uma alergia, um paciente que tenha uma doença autoimune, ele não vai usar o alcaçuz com uma única dose em um único dia. O uso tende a se prolongar, tende a se tornar crônico, né? Como o alcaçuz, o ácido glicirrízico, ele vai inibir uma enzima chamada 11-hidroxiesteroide desidrogenase, que é quem converte o cortisol em cortisona, esse cortisol vai ficar ali no nível sérico, de uma forma muito aumentada. E ele vai aumentar essa função de concentrar a glicose, de impedir que a insulina quebre essa glicose para que as células possam receber essa fonte de energia. Qual é a consequência do aumento de glicose, da hiperglicemia? A gente sabe, o paciente pode se tornar pré-diabético, se tornar diabético, né? Como a hidrocortisona e também a aldosterona, que a alcaçuz também acaba tendo um efeito mimético, a aldosterona, que é um mineralocorticoide. Por que mineralocorticoide? Porque ela vai regular os níveis de sódio e potássio no nosso corpo, vai concentrar sódio. Concentrou sódio, a gente retém líquido. Retém líquido, a gente incha, pressão arterial aumenta. A finalidade é aumentar a pressão arterial para a gente dar conta, ter muita energia e correr, para ter essa força explosiva, né? Só que de uma forma crônica, isso é muito danoso. Imagina, todo mundo aí hiperglicêmico, com hipertensão, ocasionada porque você tem toda uma retenção de líquidos, né? Dificuldade do corpo eliminar sódio. Consequentemente, vem aí os efeitos adversos e colaterais do alcaçuz que são previstos, né? Que são os mesmíssimos de qualquer outro corticoide. Aquela coisa de que se é natural não faz mal, é uma premissa que não existe, não faz sentido. Olha o verso que eu citei do Tiaraka para vocês, né? O Ayurveda nunca pensou dessa forma, né? O Ayurveda sempre foi muito científico nesse sentido, né? Então, isso pode levar o paciente a desenvolver, com o passar do tempo, diabetes, a síndrome de Cushing, que é quando o paciente começa a perder massa nas extremidades e ganhar massa, na verdade a gente está falando de gordura mesmo, tá? Na região central do corpo, aumentando a gordura visceral, aumentando a circunferência abdominal. Na síndrome de Cushing, o rosto também fica bem redondo, incha, que é o que você percebe no paciente que faz o uso de corticoide durante muito tempo, né? Com o passar do tempo, isso prejudica, como prejudica a síntese das proteínas, prejudica também a formação dos ossos, a manutenção do tecido ósseo. E o paciente tende a desenvolver osteoporose através do uso crônico. Então, um uso inadequado do alcaçuz pode deflagrar tudo isso. Hipertensão, diabetes, retenção de líquidos, né? O paciente pode ter um quadro de confusão mental muito grande por conta dessa retenção de líquidos, né? Tem uma ação sobre o sistema nervoso central que também é bem danosa, né? Pode desenvolver ganho de peso, certamente vai haver, e por aí vai. Por outro lado, a gente sabe que é um imunorregulador, que é um super anti-inflamatório, né? O Vagbata, né, ele descreve brilhantemente o processo inflamatório. Quando a gente faz parte ali, a gente estuda as ciências da saúde aqui no Ocidente, né, a gente sempre passa pelas aulas de fisiologia, vão ter lá os quatro sinais cardinais, ou na Índia, né, porque na Índia o Ayurveda é uma medicina, né, e as pessoas vão estudar farmacologia, fisiopatologia, fisiologia, tudo isso. O Matheus sabe bem disso, né? E aí estuda-se os quatro sinais cardinais da inflamação, né? Ou os sinais cardinais da inflamação, que é dor, rubor, tumor, né? E como Vagbata coloca isso, né? Ele tem um versinho lá que ele fala assim: Raktavrite Sadahartistan. Que só aí você já diz assim, Rakta Vritte, o sangue corre rápido para uma determinada área, Sadarra, causando ardor, Arti, causando dor, né? E ele vai falar que gera Swayatur, o tumor, e gera calor, gera rubor. Então você tem dor, calor, rubor, tumor. O Vagbata cita os quatro sinais cardinais da inflamação, né? E uma consequência da inflamação é a perda de função. Que quando a gente vai para o conceito de samprapti, né, você chega lá em Beda, você tem a perda de função, né? Então, isso, o quadro da inflamação é muito bem descrito pela literatura do Ayurveda, e não há qualquer choque com o que a ciência pensa hoje. O que a ciência faz é esmiuçar, né? É mostrar quais são as citocinas pró-inflamatórias, né? Mas as regras gerais de funcionamento do corpo, o Ayurveda é incrível em relação a isso. E no final das contas, são as regras gerais que funcionam. Porque, assim, até mesmo o melhor dos médicos que vai atuar aí, ele não vai dominar esses aspectos bioquímicos. Ele sabe, ele é letrado. Ele vai ler e vai entender, vai compreender. Mas ele não vai ter de cabeça todas as moléculas que vão a não ser que ele seja um especialista, né, da inflamação, aí sim, né? Mas, por exemplo, um médico generalista, ele sabe, ele é letrado, mas ele não vai ter de cabeça, nem precisa. Ele precisa conhecer as regras gerais, precisa aprender a prática clínica e entender de farmacologia, porque é o caminho terapêutico que vai ser adotado, né? Enfim, o Ayurveda, ele é muito, muito genial, né? E todos os anti-inflamatórios, né, eles agem ali em algo que é chamado de a cadeia do ácido araquidônico, né? Então, a inibição, todos os anti-inflamatórios, aí a gente está falando de fitoterapia aqui, né, gente? A gente está falando aqui do alho, da cúrcuma, o gengibre, alcaçuz e outros, né? Eles agem sobre a ciclooxigenase, uma enzima que vai ajudar a liberar, a produzir os agentes da inflamação. Tá? As citocinas inflamatórias, né? As prostaglandinas, tiroxinas, leucotrienos, que estão esses últimos mais relacionados às alergias respiratórias, né? Só que o alcaçuz, a grande diferença é que, por degradar proteínas, lembrando, degradar proteínas por quê? Porque ele quer extrair glicose, quer fazer glicogênese do seu tecido muscular. Por degradar essas proteínas, a fosfolipase A2, que é uma proteína que vai desencadear o processo inflamatório, é uma proteína. Ela é prejudicada. Então, diferente dos outros anti-inflamatórios que atuam sobre as COX, a alcaçuz atua sobre a fosfolipase também. Então, é um anti-inflamatório mais potente. E por mimetizar a ação do cortisol, gera imunossupressão, porque cortisol reduz a imunidade. Vocês sabem disso. A gente fica estressado, vem uma gripe, né? Se a gente não estiver se cuidando muito bem, isso acontece. Então, consequentemente, o cortisol, ele compromete a imunidade. Então, o alcaçuz também tem um efeito imunossupressor. Logo, é uma planta formidável para se utilizar nos casos de doenças autoimunes e quadros alérgicos. Aí eu já digo o seguinte para vocês, a gente não está falando em dose, a gente não está falando, não tem, nem eu nem o Matheus estamos indicando o uso do alcaçuz aqui. Pelo contrário, a gente está convocando todo mundo a fazer um uso responsável das plantas medicinais, né? Então, toda planta tem uma dose muito assertiva, porque senão você fica ou na dose subterapêutica, que aí não serve para nada, ou você vai para a dose tóxica, onde você se prejudica, né? E toda planta, ela vai exigir que ela seja convertida, né, em uma forma farmacêutica que seja mais adequada. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Você tem pomada, alcaçuz, ácido glicirrízico, o seu fitocomplexo, né, alcaçuz, como uma pomada em uso tópico, é um anti-inflamatório incrível. Pode ser utilizado em dermatites, inclusive, né, em picadas de inseto que normalmente deflagram um quadro alérgico. É fantástico para isso. Então, isso é uma forma farmacêutica adequada para tratar essa classe de desequilíbrios, né, de patologias, de problemas de saúde, né? No uso interno, você pode ter cápsulas, você pode ter xarope. Inclusive, tinha um laboratório brasileiro, ele colocou um xarope maravilhoso aí há pouco tempo no mercado. Vou falar o nome do xarope, mas não vou falar o nome do laboratório. Tá? Não tem nenhum juízo de valor, não é nenhum tipo de propaganda aqui. Se chamava Alcatox. Então, Alcatox... Você entendia que era alcaçuz e para tratar tosse, né? que a tosse ela pode ser de origem alérgica, né? E tratar tosse de origem alérgica com guaco, por exemplo, vai funcionar porque o guaco tem uma inibição ali da histamina, mas não tão bem quanto o alcaçuz. O alcaçuz é primordial, é muito bom nesse sentido, assim, né? E que um xarope como esse é uma das formas farmacêuticas que você pode preparar a partir do alcaçuz, né? As cápsulas, comprimidos, tinturas. Aí eu vou dar um exemplo. Uma tintura, o paciente é um etilista, é o antigo alcoólatra, né? O paciente é um etilista. É um problema seríssimo de saúde. Eu tenho alguns pacientes com essas condições e é considerado uma doença incurável, né? E de fato é. Né? O paciente ele consegue ficar longos intervalos sem ter o problema com álcool, mas ele tem potencialmente tudo para ter uma recaída ali, né? Então ele precisa ser muito forte, ele precisa ter uma filosofia de vida, senão não funciona, né? Para esse paciente, a gente jamais pode usar uma tintura, porque é gatilho. Então, até mesmo as formas farmacêuticas precisam ser muito bem pensadas, né? No paciente idoso, a gente não vai usar uma cápsula enorme, porque ele tem problema com a deglutição. Os tecidos já estão mais fragizinhos, já estão em estado de hipotonia, né? E por aí vai. Então, sempre vai trabalhar com fitoterapia, com as plantas medicinais, sempre vai exigir da gente estudo. Quando a gente fala isso, a tendência é assim, nossa, quanta coisa que a gente tem para estudar. Mas, gente, é isso, né? Bem-vindos, né, ao Ayurveda, porque é bem isso, é uma delícia, tá? É uma delícia.
É, eu acho que, eu te ouvindo, assim, bastante, acho que a gente vem de lugares diferentes, né, dessa observação, porque acho que você tem uma apropriação como farmaco, assim, muito forte,
sim,
né? E
sim,
eu assistindo, eu vejo, por exemplo, discussões de professores que eu admiro, estou agora ouvindo muito o Peter Attia e o Andrew Huberman, né? O Huberman, ele é um pesquisador, né, de oftalmologia, não é um clínico, e o Peter Attia é clínico, né? E é interessante como são dois cabeçudos que vêm de lugares bem diferentes, né? É. De observações bem diferentes. Então, eu fico maravilhado te ouvindo falar, né, da parte molecular e bioquímica do alcaçuz. E aí eu fico pensando, fazendo pontes na minha cabeça com a minha prática clínica, né? E de como, ao mesmo tempo que eu sinto que as pessoas podem sair, né, desse comentário com medo, e eu acho que às vezes isso acontece com as plantas medicinais, né? A pessoa fica tão insegura de usar que ela acha mais fácil usar uma hidrocortisona do que usar um chá de alcaçuz, por exemplo. Né? Ela pensa, eu vou tomar um corticoide logo, porque parece que é mais seguro, né? Do tipo, a gente fala, você pode fazer um chazinho de gengibre para cefaleia. E a pessoa, às vezes, prefere tomar um paracetamol, porque ela acha que aquilo ali está mais controlado, né? Parece que é mais melhor estudado, alguma coisa assim. Então, eu queria fazer um comentário e depois te ouvir complementar para a gente ir para a reta final da live. Eu venho de um estudo muito mais, quer dizer, não muito mais, mas completamente focado num bal para Kashniganto, por exemplo, né? E o alcaçuz, ele é um madura rasagana, né? Ele é uma planta, isso, tipo uma doce típica, a gente diz, né? Então, ele tem o sabor doce, né? E as pessoas até toleram ele bem, né? Quando vão tomar, porque acham que é docinho, a maioria das pessoas tem esse paladar, né? Tem facilidade.
Saboroso.
É saboroso, enquanto que se eu prescrever uma carqueja, uma espinheira, as pessoas não querem, né, tomar boldo, a maioria das pessoas não gosta muito do amargo e tem facilidade com o doce. E o alcaçuz, ele é uma doce, a gente chama de doce típica, né? Porque ele tem as características todas, né? Sabor, propriedades, potência, efeito pós-digestivo, todos são clássicos, né? Então, ele é uma doce típica que é pesada e oleosa, né? Ele é gurusnigda, chita vírya e madura vipaca. Então, ele é resfriante e tal. Como é que eu, por exemplo, fico entusiasmado com o alcaçuz, né? Como clínico. Porque ele é uma plantinha doce e que ele acaba tapando uns buracos difíceis de equilíbrio de doshas, assim, né? Porque se eu tenho um paciente que está com o pita mais agravado, por exemplo, ou com o vata mais agravado, tem muitas antíteses no tratamento dessas duas coisas, né? Para as pessoas que já estudam mais a Ayurveda, que estão aqui com a gente, né? Os meus alunos ficam batendo sempre a cabeça com isso. Pô, Matheus, eu tenho o pita agravado e tenho o vata agravado, né? O vata, ele é mais frio, eu tenho que esquentar. O pita é mais quente, eu tenho que esfriar, né? Então ferrou, né? Porque tudo que eu dou que esquenta vai ser ruim para um e bom para o outro, bom para um e ruim para o outro, né? Então tem algumas condições, né, de desequilíbrio de doshas mais complexas que a gente fica coçando cabeça e pensando, pô, se eu der uma droga muito quente, né, esse negócio não funciona. Se eu der uma muito fria, né, o paciente agrava para o outro lado. E o Yastimadhu, né, o Alcaçuz, ele vem como uma dessas plantinhas que o Bal Prakash, por exemplo, ele promete, que são Tridosharara e Amahara, né? Tipo, ele fala, essa plantinha, ela ajuda no processo de digestão, né, de ama, né? Então você que está aí acumulado de ama, a maioria das pessoas hoje em dia tem algum tipo de digestão, ela consegue promover o processo digestivo, e ela é Tridosharara, então ela, não, ela é doce, mas o frio dela acaba compensando. Então tem alguma dinâmica muito interessante, assim, entre as propriedades ayurvédicas da planta, que ela acaba funcionando para todos os doshas de alguma maneira. E um troço que eu me lembro aqui agora de cabeça é que ela é considerada uma media rasayana também, né? Então, ela é um tônico para a mente, né? Ou para as funções cerebrais. E aí você falando sobre o efeito dela similar a corticoide, a disponibilidade de glicose e tal, isso me levou de volta para essa coisa do media, né? De como ela...
Ela tem um flavonoide, ela tem um flavonoide chamado glabrina, né? A glabrina gera neuroproteção.
Olha que interessante, né? Então, eu tô falando tudo isso porque eu queria te perguntar, assim, pra gente não deixar as pessoas com medo do alcaçuz, porque eu acho que a sua exposição foi muito linda, e para colocar prós e contras, que eu acho que falta muito, né? Isso. Acho que as pessoas, elas pecam muitas vezes pelo... A Ayurveda não tem efeito colateral, tome plantas, não tome remédios, e aí você traz uma visão farmacológica que eu acho que é muito rica e muito completa, né, a respeito da função bioquímica da planta. Mas como é que você vê, Fábio, tipo, o uso dela no comezinho, assim, no dia a dia, do tipo, uma pessoa pode fazer um chazinho de alcaçuz e tomar um chazinho de alcaçuz ou não serve para nada, joga pela janela esse negócio?
Então, a finalidade aqui, né, realmente é mostrar a grandeza, né, da farmacologia, destacar o que Tiaraka fala sobre a nossa responsabilidade para com esse tipo de conhecimento e de uso, né, e, sobretudo, educar. O que acontece? Essa problemática que o Matheus trouxe, das pessoas ou terem medo, ou usarem, né, outro tipo de medicação, que é uma medicação mais convencional, sintética, que muitas vezes não é a melhor alternativa, né? Isso hoje, enquanto não posso me dizer farmacêutico ainda, mas estou aí na reta final, né? Eu posso dizer que a fitoterapia, ela precisa ser melhor conhecida pelos profissionais de saúde, inclusive, né, já atuantes. Também, tá?
Piscada. Acho que você caiu e voltou.
Tá. Então, o que acontece? A ideia aqui, gente, é sempre convidar as pessoas para o uso racional. Seja de um fármaco sintético convencional, seja da fitoterapia. Porque no Brasil, a gente tem um problema muito grande da automedicação. Isso é um problema de saúde gravíssimo, né? Aí as pessoas descobrem as práticas integrativas e falam assim, os medicamentos sintéticos, a indústria farmacêutica acaba... A indústria, sim, a farmácia é uma maravilha, tá, gente? A indústria é uma praga, né? Mas os medicamentos sintéticos são muito ruins, né? E aí tem umas teorias da conspiração ali, mas vão para a fitoterapia de uma forma muito irracional. E aí fazem tudo errado. O mesmo problema que é apontado, né, por essas pessoas muitas vezes relacionadas aos fármacos sintéticos, elas fazem com a fitoterapia, né, que é utilizar de qualquer maneira, e tomar um chá, porque tem uma coisa que acontece muitas vezes, que quem começa a estudar Ayurveda começa a tomar um monte de coisas. Gente, eu uso muito pouca coisa, né, o que eu uso eu escolhi a dedo ali, né, porque a gente não tem que ficar ali consumindo um monte de plantas medicinais, né? Mas atendendo a questão do Matheus, assim, o medo, ele tem que servir para alguma coisa, ele precisa ser útil, né? Eu quero dizer, tenho medo sim, né? O medo precisa ser útil e nos levar para algum lugar. Então, conheçam a planta antes de utilizar. Não é que não pode utilizar, né? Mas já vou aliviar a barra aqui. Eu falei de formas farmacêuticas, de extrato padronizado, né? Que, na minha perspectiva, hoje, são as melhores alternativas, né? Tem um montão de medicamentozinho aqui que eu trouxe da Índia. Todos eles, é tudo regulamentado. Eles têm padronização, né? Eles têm ali uma substância que ela vai servir como marcador químico para garantir uma exime a qualidade ali daquele produto, né? Mas nós temos os chás. Os chás são muito tranquilos, quase sempre, né? Porque você pode tomar o chá de uma planta muito tóxica, né? Mas os chás que foram utilizados até hoje pelas comunidades durante muito tempo, um chá de erva cidreira, da lípia alba, né? Do capim-limão, cibopó com citratos, todo mundo usa isso há muito tempo. Logo, até mesmo o uso empírico já garantiu que essas plantas não geram grandes problemas. O alcaçuz não é uma planta nem é uma planta brasileira, né? É uma planta exótica, né? Então a gente importa aí o alcaçuz. O alcaçuz brasileiro não é o alcaçuz. A gente tem um alcaçuz aqui que tem que tomar cuidado. Sempre é a Glycyrrhiza glabra, né? Mas os chás, quando você pega a droga vegetal, que é a planta seca, ou a planta medicinal, que é a planta fresca, né, e você prepara o chá, que tem doses específicas para o chá, mas vocês vão estudar, vocês vão aprender a fazer isso, né, quanto isso não vai haver problema, é muito tranquilo, né. Agora, tem uma grande questão, se preocupe bastante com o uso crônico de qualquer planta, porque aí muda tudo, tá, pode ser o gengibre, pode ser a cúrcuma, pode ser qualquer planta, o uso crônico, um mês usando,
Todo
dois
dia
meses usando.
é o tal do shot. Todo dia eu faço um shot de alcaçuz com cúrcuma, gengibre, não sei o que lá, própolis e tal e tal. E aí todo dia.
Vai acabar tendo que tomar um shot de fármaco sintético em algum momento, né? Infelizmente. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado, porque o uso crônico, ele tende a gerar toxicidade, né? Essa toxicidade se recai sobre o quê? Basicamente, fígado e rins, o que é péssimo, né? Ambos os órgãos, né? O fígado, ele ainda tem uma capacidade de se restaurar. Os rins não, né? E é onde as toxinas vão se acumular. O corpo, ele não vai dar conta de eliminar as toxinas presentes ali naquelas plantas, né? Então, tudo que a gente consome, o Ayurveda explica isso muito bem, uma porção desse consumo vai ser descartada. Tudo. Da planta medicinal ao alimento. A gente precisa dar tempo do nosso Agni, dos nossos sistemas, gerarem esse produto final para que ele possa ser descartado. Se a gente não dá um tempo para isso, é como comer muito, né? Em um dia. Você vai gerar acúmulos, e os acúmulos são péssimos, né? Mas, assim, olha, já adianto que, assim, droga vegetal, como a própria Anvisa vê isso, né? A Anvisa entende que a droga vegetal, vocês percebem que vocês vão hoje, todas as lojas de produtos naturais tem lá uma embalagenzinha com a marca X e a planta seca, né? Outras plantas você tem até, outras lojas tem até a granel. São todas laudadas hoje porque existe a farmacovigilância muito severa em relação a isso, né? Muito embora existam adulterações, tá? Porque quando chega na fonte, no meio do caminho aí o pessoal adultera. Para sair do laboratório, até aí é seguro, né? Por isso que eu sempre recomendo, compra a embalagem sempre fechada. Essa coisa do a granel é meio complicada, né?
Até para contaminação fúngica e para controle de
Muita
qualidade.
coisa, questão de biossegurança mesmo. Eu até conto uma história que uma vez eu estava lá no mercado municipal de Aracaju, entrevistando o pessoal que faz um trabalho maravilhoso em relação à atenção à saúde da população, porque aquelas pessoas são agentes de saúde, né? As pessoas têm essas banquinhas com as ervas medicinais, os raizeiros ali. Mas tinha um macaco em cima da banca, né? Então, assim, como não vai ter contaminação, né? É óbvio que vai ter. Então, a gente precisa não censurar nunca esse uso, mas educar. Educar aquelas pessoas em relação à biossegurança e assim por diante. Essas plantinhas que estão envasadas direitinho, secas, são as mais seguras, né? Desde que você conheça as doses, são tranquilas de se usar. Então, você usar o alcaçuz, que é dela que nós estamos falando, tá? Para tratar um quadro alérgico hoje, e vai funcionar, já digo para vocês que vai funcionar, você tomar o chazinho na dose adequada 2-3 vezes ao dia, maravilha, controlou a alergia, você precisa ir à causa, se afastar do agente alergênico, daquilo que te causa alergia, porque não adianta ficar tomando também alcaçuz e o tapete tá lá cheio de ácaro dentro do seu quarto, né? Se você é uma pessoa que tem alergia, tira tudo, se afasta daquilo que causa alergia. Se você tem alergia à lactose, não toma mais nada à base de leite, né? Se você tem alergia, você pode ter alergia a qualquer coisa. Eu tenho alergia à berinjela, né? Então, assim... Exatamente. Então, assim, para que eu vou comer berinjela? Né? Então, se afasta. Isso é tratar o problema na causa, é lá no Nidana, né? Agora, o tratamento secundário, que é do efeito, o tratamento sobre o efeito, que é a própria alergia, vocês podem, numa boa, tomar 1, 2, 3 dias para controlar a sua alergia. Mas não usem cronicamente se você não se apropriar do conhecimento sobre a farmacologia daquela planta medicinal.
Sim, maravilhoso. Eu acho que fica aqui uma introdução, né, para as pessoas conseguirem entender a complexidade, né, da farmaco. Acho que nossa ideia não era em 30 minutos dar tipo, tudo que você precisa saber sobre farmacologia, ainda mais Draviagona, que é um negócio infinito. Agora, de repente, plantar uma sementinha dessa complexidade, acho que o Fábio colocou brilhantemente, né, o paralelo entre a possibilidade de você estudar isso nos textos clássicos do Ayurveda, mas também na validação moderna bioquímica dessas substâncias, o que eu acho que é genial, porque abre uma porta, né, de comunicação entre esses mundos, né, para a gente também não ficar preso numa realidade e ignorar a outra ou rejeitar a outra. Né? Eu acho que a visão, né, moderna, ela é absolutamente complementar. Eu faço um trabalho, eu acho que a gente não está ficar integrando essas coisas, mas respeitando os universos, que muitas vezes isso é mal traduzido também, né? Isso é igual àquilo e não é, né? O Ayurveda não tem sua própria linguagem, entendimento bioquímico e entendimento fisiopatológico. E a medicina moderna, a farmacomoderna, também tem um conjunto de premissas, né? De recortes de pesquisa e de estudo. Então, mas a gente construir pontes entre esses mundos é muito importante, porque é isso. É aí que a gente bota e aplica no SUS, né? Leva esse conhecimento para a população geral, educa a pessoa lá do mercadinho de Aracaju e aí torna essas plantas, né, que são... E esse conhecimento sobre tudo isso, sobre medicina, sobre plantas medicinais, sobre a cura, né, que é patrimônio nosso, né, da humanidade. Parece, eu falo para as pessoas, o Ayurveda e a medicina moderna, para mim, e por isso que eu faço essas lives, é como se fosse um baú de conhecimento que está disponível para a gente. Eu espero que as pessoas que estão aqui com a gente, que vão assistir isso depois, consigam entender a nuance de comunicar isso de maneira um pouco mais complexa. As pessoas estavam brincando com a gente nos comentários, tipo assim, dois nerds conversando, tinha que virar essa live nerd, né? E eu acho que é importante, né, de vez em quando fazer umas coisas, umas lives um pouco mais nerds, para vocês entenderem quão bem é embasado esse conhecimento. Isso não é um achismo, não veio de uma apostila, é um negócio que está há milhares de anos sendo desenvolvido. Tem uma conexão muito forte, né, com a maneira como a gente entende o mundo e prova, né, e testa o mundo hoje em dia, e que o Ayurveda possa dar passos nessa direção para ficar cada vez mais disponível para a comunidade como um todo, mas para a comunidade científica também, de maneira particular, eu acho importante.
Certamente, né? Aí acho que você foi ao ponto, né? Hoje, o que eu percebo é que, por exemplo, a apropriação sobre o conhecimento dos fitoterápicos é algo muito necessário entre os profissionais de saúde, né? Hoje nós temos, assim, dezenas de fitoterápicos que estão nos maiores tratados de farmacologia e que são muito ignorados e que muitas vezes eles são as melhores alternativas, né? Ainda tem muito profissional de saúde usando antibiótico quando não precisa, quando você tem pelargônio cidoides para ser utilizado com as crianças, principalmente. Olha, a gente está falando de uma coisa grave. A Organização Mundial de Saúde tem uma preocupação muito grande com um uso desnecessário de antibióticos, né? Eles vão alegar que é uma forma de evitar doenças secundárias, mas ainda assim, olha com carinho para as alternativas que existam, não resistam tanto, né? A gente precisa sair do ego e ir para a ciência. Ciência não, na ciência não, é o que mais tem ego na ciência, né? Mas não deveria. Não deveria.
Bota o ser humano em algum lugar, a gente bota. O ego vem junto, vem a raiva.
Nós somos ego, não tem jeito, mas tem que dar uma segurada na onda, né? Mas, Matheus, você colocou uma coisa que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: você falou assim, as pessoas entenderem, né, toda essa complexidade, mas mais do que isso, entender que a gente está aqui produzindo, né? Que você, quando desligar aqui a live, você vai trabalhar e a gente vai entregar isso para as pessoas. Que o professor, ele é sempre uma fonte muito importante, sabe? O professor, ele é sempre muito generoso, e ser professor implica em muita renúncia. Porque, olha, a gente podia estar fazendo qualquer coisa da nossa vida, sabe? Mas a gente podia estar advogando, né?
Né? Eu acho que eu não podia, não. Eu acho que o seu argumento é bom, mas ao mesmo tempo é que eu sinto que a gente precisa valorizar, né, o conhecimento e as pessoas que transmitem esse conhecimento. Eu também me coloco muito no lugar de inevitabilidade, sabe? Tipo, eu meio que não podia, ao mesmo tempo que eu podia estar na praia agora, aqui é o único lugar que eu quero estar, sabe? Tipo, tendo
isso. A gente faz de conta, né, aqui. Mas é isso, a gente vai estar produzindo, né? A gente vai estar aqui, vamos sair da live, você está aqui, o Matheus vai estar lá com as pilhas de livros dele, você fala dos nerds, né? Mas tem que ter o nerd, cada um ocupa um espaço, né, nessa produção, e quem não é nerd vai para a prática, e a gente está dentro desse tecido, né, que é o Ayurveda no nosso país. Cada personagem tem um papel muito importante, vocês têm um papel muito importante, né? Quando as pessoas falam de Ayurveda no Brasil, lá da Índia, a partir da Índia, somos nós. Sim. Somos todos nós.
Isso é muito maravilhoso. Bom, estamos a 1h30 falando. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Fábio, @ayur.nidhi, com DH, eu botei o link na descrição desse vídeo aqui no YouTube também para você. Vai lá que o Fábio fica nerdando também nas redes sociais dele. E aí, se vocês quiserem fazer curso, formação, eles oferecem essas paradas todas. Eu não sei se vocês levam gente para a Índia também, Fábio, tipo, para fazer curso lá. Vocês têm essa coragem?
É coragem mesmo, né? Levamos. Eu levo desde 2011, eu levo anualmente grupos da Índia, né? Aí cada ano a gente tem uma temática diferente, sempre em outubro.
Legal, legal. Vamos lá conhecer o trabalho do Fábio, que é sensacional e eu acho que engrandece muito e cientificiza, de certa forma, também esse conhecimento. O que eu também acho necessário. Eu acho que tudo isso é importante, como você falou muito bem. Faço as suas palavras as minhas. Eu acho que todos esses agentes dentro desse lila, desse teatro da vida, aí, eles são importantes. Eles cumprem alguma função para esse conhecimento avançar, servir e, quem sabe, poder ajudar cada vez mais pessoas. Fábio, quer se despedir ou falar alguma coisa final aí?
Eu quero agradecer imensamente pela generosidade, pelo carinho aí do Matheus, né, e também de toda a equipe Vida Veda, que a gente sabe tem sempre as pessoas aí que estão também trabalhando para que tudo isso aconteça, né. Quero agradecer a atenção de todas as pessoas que estão aqui, né, e dizer para vocês que estudem a Ayurveda, se dediquem à Ayurveda, acreditem no Ayurveda, né, que é realmente uma grande ciência, e deixar aí um beijo no coração de todas as pessoas.
Maravilhoso. Espero que a gente se fale de novo em breve. Eu acho que a gente tem muito assunto para bater. Esse foi o Projeto 0800, episódio 910. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo no sábado.
Tchau, tchau.